Quem nunca recebeu durante os anos escolares, ou recebe ainda hoje da escola, como mães e pais, panfletos de vendas de livros ou de materiais escolares? O que aparentemente é algo corriqueiro, em algumas ocasiões pode ser considerado ilegal, segundo o Ministério da Educação, que proíbe qualquer tipo de propaganda em escolas públicas. A professora Luciana Carla dos Santos Elias, coordenadora do Laboratório de Psicologia da Educação e Escolar da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, explica que isso acontece não necessariamente de forma ilegal. Para ela, as empresas não cometeriam esse erro, mas encontram na lei uma brecha para conseguir divulgar os produtos.
Nós temos leis claras que não é permitido propaganda no ambiente de escolas públicas. No entanto, existe, na verdade, caminhos aí, né, que as grandes empresas ou as pequenas empresas, elas não te diria que nem burlam, né? Às vezes burlam sim, mas outras vezes elas buscam caminhos legais e conseguem entrar nas escolas, né? Através de campanhas culturais, campanhas de incentivo. Então, na verdade, assim, tem uma parte que pode burlar a lei, mas tem uma parte que eles fazem dentro da lei e entram na escola. O grande problema, né, que eu vejo, em se tratando de escola pública, em escola particular também, mas aí acho que os pais têm outros caminhos, né, para tentar conter isso, é que nas escolas públicas, muitas vezes os pais não conseguem participar, né, para entender o que está acontecendo e ficam vulneráveis a essas propagandas e que muitas vezes, né, a escola ela tem muita autoridade no desenvolvimento da criança. E aí a criança passa de alguma forma a ser manipulada por aquilo, né, ou achar que aquilo é o que tem de mais importante, enfim, não deveria existir, né? No entanto, existem caminhos aí que as grandes empresas conseguem burlar. Porque se a escola, que é onde me protege, onde me ensina, né, onde cuida de mim, que meus pais me deixam, aí vão pensar nas escolas que agora as crianças ficam o dia inteiro. Está falando que isso é bom? Porque isso deve ser bom. É como se a escola avalizasse isso. Mas na maioria das vezes o que acontece é que não é dessa forma descarada, né? É de uma forma que chega através de programas culturais, programas de formação de professores, né, que essas grandes empresas oferecem. Né? E que isso eles têm um suporte legal para oferecer, mas que assim, a gente tem que ficar de olho nisso, porque pode existir um abuso por detrás disso. Né? Porque uma coisa é você assistir na televisão em casa, onde você vê um monte de coisa. Agora, outra coisa é você estar na escola, que é onde todo mundo, desde que você entra lá na escola, fala, isso é importante, é aqui que você vai conseguir melhorar a sua vida, enfim. Então, é muito perigoso, sim. Então, temos que ficar de olho, os pais, Ministério Público, né? Para proteger um pouco mais as crianças. Né? E a lei ela foi sendo criada, reformulada, enfim, para proteger. Por exemplo, quando eu fui aluna, né, de ensino público, fazia aquelas promoções de vender livrinhos na escola.
Sim.
Né? Na minha época, super assim, era o livrinho da editora tal. Tinha quem tinha condições de comprar, tinha quem não tem, que criava-se um mal-estar, né? Hoje a escola ganhava o quê? A escola ganhava duas coleções para pôr lá na biblioteca, enfim. Isso há 40 anos atrás. A coisa foi, né, sendo bem pensada e a lei existiu aí para proteger e não causar esse mal-estar. No entanto, as grandes empresas acabam fazendo essas propagandas de uma forma em eventos culturais. E que elas têm base legal para fazer isso. Mas que também pode criar um mal-estar. Né? Tipo, só aquela marca de caderno é boa, só aquela marca de lápis é boa. Essa marca foi a marca que deram lá na escola, que realmente muitas vezes são boas marcas, mas que a criança depois não vai ter acesso a isso. Né? E tem coisas mais horrorosas, tipo que faz propaganda, né, de questões de saúde, para depois a criança poder ir atrás disso, enfim. Né? Então, assim, é muito perigoso. Né, e a lei está para proteger e deve ser respeitada.
A professora explica que, às vezes, a última saída que a escola pública tem para conseguir algo é através de um incentivo cultural. E, assim, conseguem amenizar a situação precária em que se encontram.
Por exemplo, nas escolas municipais, não pode existir venda de uniforme na escola. Ou o município dá, não pode ser exigido. No estado, a mesma coisa. Né? E, assim, o que tem é que algumas escolas fazem até a preço de, né, um preço Associação de Pais e Mestres, muitas vezes coordenam isso, junto com a diretora, fazem, porque o uniforme acaba sendo uma coisa prática, né? Mas se o aluno não tiver condições de comprar, ele não pode deixar, né, de ser impedido de ir na escola porque ele não tem uniforme. Então, o que a gente vê, por exemplo, tem prefeituras que doam uniforme para todas as crianças. E tem prefeituras que não doam. Aí você entra numa escola, você vê uns com uniforme, outros sem uniforme. E no estado, ainda mais difícil, né? Porque o estado não doa isso, porque a verba que vem para as escolas é muito pequena. E aí, às vezes, os alunos, a Associação de Pais e Mestres, se organizam para produzir esse uniforme, que geralmente é bem barato, que eles conseguem fazer, né? Até pela condição da população que ali está, mas não pode ser exigido. As diretoras, né, muitas vezes, como a gente vê na mídia, elas acabam sendo, né, massacradas, porque a diretora deveria saber, mas as escolas, vamos pensar nas escolas estaduais, elas são muito abandonadas. É um assunto muito polêmico, né? E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar que existe uma legislação para proteger, né? Existem alguns caminhos, não é que se burla a legislação, não, porque as empresas, elas também têm esses caminhos de oferecer, né, essas eventos culturais, competições, patrocínio de campeonatos, enfim, mas que a gente tem que ficar de olho para ver até onde isso pode ser uma contribuição, sim, ou até onde existe um abuso, né? Porque, por outro lado, eu volto a insistir, as escolas públicas, elas são muito abandonadas e as diretoras muitas vezes aceitam, tendo consciência de que, né, tem uma documentação, sim, elas são muito bem esclarecidas e, às vezes, elas não conseguem, na verdade, não sucumbir a isso, porque, assim, imagina, oferece um projeto cultural. Nesse projeto cultural, não sei quantas escolas. Quem ganhar R$18 mil, para quem recebe, né, muito menos que isso para funcionar a escola durante o ano inteiro, né, a própria diretora acaba aceitando. Mas, assim, a gente precisa ter muito cuidado, né, para não sair criticando, mas para sair cuidando.
Acabamos de ouvir a professora Luciana Carla dos Santos Elias, coordenadora do Laboratório de Psicologia da Educação e Escolar da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Tainã Honorato, da Rádio USP Ribeirão.